Caríssimos, caríssimos, que nem o Paulo Júnior falando. Eu tenho um motorista aqui do meu lado desconfiando da minha sanidade mental. Mas nessa altura do campeonato isso é o de menos. Para quem caiu de paraquedas agora, esse hábito insano e não recomendável de gravar nessas circunstâncias não deve ser reproduzido sobre nem com intervenção, nem supervisão de adultos. A única coisa que se te tranquiliza com relação ao meu bem-estar e ao bem-estar de todos aqueles que estão no meu caminho aqui é que o manuseio da câmera está funcionando sozinha, eu não preciso me preocupar com ela, e eu só ligo e desligo a câmera quando o carro está absolutamente parado. Acabei de fazer isso agora, né, num semáforo parado, liguei a câmera, né, vamos lá. Então, o tempo que eu tenho para falar agora é o tempo daqui até o meu trabalho, vai dar uns 10 minutinhos, vai ser mais curto. E acho que tempo é a questão chave aqui, para que é a pauta dessa história aqui. Tá? Mas antes de falar de tempo, eu vou só mencionar uma questão física também relacionada a isso, que acho que talvez seja esse sim o pano de fundo dessa gravação de hoje, que é a questão da inércia. A gente está acostumado a associar inércia, mesmo que a gente saiba do Newton, etc e tal, da mecânica e tal, a alguém que está inerte, né, parado no sofá. Mas inércia é também uma propriedade de corpos em movimento, né? E inércia também depende da massa. Então, se alguém joga na sua cabeça um balão de aniversário, né, é uma coisa. Se alguém joga uma bola de boliche, é outra coisa. Então, inércia, se você quiser desviar um trem de carga, não é uma coisa simples. Então, inércia é uma questão que a gente tem que levar em conta, que objetos em movimento também têm inércia. É sobre isso que eu quero falar. Tá? Antes de mais nada, essa história de inércia, para mim, tem a ver agora com a adoção ou não de algumas inovações. Tá? E eu tenho dó de veículos, jornais, ou blogueiros, a blogosfera, etc e tal, que tem como missão essa história de saber antes, né, o que inovação, que tendência que vai bombar, porque essa é a coisa mais imponderável do planeta. Quem viu o Twitter lá atrás, e tinha vários outros parecidos, ninguém podia imaginar que o Twitter fosse vencer e fosse virar o que virou. Não dava, na boa, não dava para saber. Mesma coisa com o YouTube também, ninguém podia imaginar que o YouTube fosse virar o que virou, né? E também ninguém podia imaginar que algumas coisas super legais fossem para o saco, né? E assim vai, né? A gente tem que ter muita, muita, muita humildade. A adoção de tecnologia é uma coisa bastante imponderável. E aí, quem tem como missão de sair, eu sou o cara antenado, como o cara não sabe o que vai dar certo ou não, então ele tem que fazer confete, carnaval e festa para qualquer porcaria que apareça. Então, se você dá uma olhada dá uma olhada no jornal, no link, ou no caderno de informática, ou seja lá o que for, na blogs em gadgets de um ano atrás, de dois, de três, é uma comédia dos erros. Porque em 99% das situações, o cara inseguro, né, ele vai acabar levantando a bola de alguma coisa que não vai para lugar nenhum, mudanças que jamais aconteceram, né? Ah, não sei o que vai morrer, aí não morre, aí o outro ressuscita, é uma zona. Mas vamos voltar para a questão da inércia aqui, tá? Toda vez que a gente, sei lá, melhor falar na primeira pessoa mesmo, uma coisa que eu mesmo sinto falta quando eu vejo muitos raciocínios, muitos discursos, muitas teses, etc e tal, sobre comportamento, sobretudo com relação ao digital, é que falta duas coisas na equação: tempo e inércia. Né? Eu vou dizer por quê, não estou especialmente newtoniano, não. A questão é a seguinte: o comportamento humano tem uma inércia violenta, violenta, violenta. Então, mesmo que você apresente, por inércia eu digo, a tendência a continuar fazendo alguma coisa que vem sendo feita, né? E quanto mais tempo essa coisa vem sendo feita, mais inércia ela ganha, né? Então, isso explica porque, se às vezes você vai em corporações que tem grana, tem tudo, etc e tal, os caras estão usando, sei lá, o Windows XP. Aí você fala, meu, não é possível, isso daqui é uma peça de museu. Mas, cara, deixa assim, está usando faz não sei quantos anos. Aí no ano seguinte você volta, deixa assim, a gente não está usando há não sei quantos anos, mais um, depois mais dois, né? E as coisas vão indo e vão se acumulando, porque, entre outras coisas, e não é nem tanto uma coisa racional, ah, isso é caro, não, eu acho que é simplesmente uma coisa irracional nossa, do medo de mudança, essa inércia acumulada parece um investimento, nossa, eu torci para o time tal a vida inteira, eu não posso mudar agora, por que não? Eu odiei fulano a vida inteira, não posso mudar agora, por que não? Então, essa inércia, as coisas ganham inércia, né? Ganham inércia. E aí, é curioso, eu estava mostrando ontem para uma outra, semana passada, eu acho, para uma colega minha, um playerzinho, né, de MP3, uma gracinha, o bicho já tem 2-3 anos, mais ou menos, uma interface genial, uma experiência super bem bolada, uma interação zoomável por toque, super legal. O software era bacana, a integração com a nuvem era bacana, ou seja, do ponto de vista racional, uau, né? Eu, quando vi aquilo 3 anos atrás, ou 2-3 anos atrás, eu falei, cara, isso daqui vai bombar. E só que não bombou. Não bombou. Por quê? Porque, de novo, na época já tinha uma alternativa, que acho que era o iPod estava com momentum é a palavra em inglês, que faz muito parte do cotidiano em inglês, em português não tem tanto, mas que tem tudo a ver com inércia, porque é quantidade de movimento, já tinha todo um embalo, né, das pessoas usando o iPod. Então o iPod, um pergunta para o outro, é o iPod. Nessas situações em que a massa inteira, que as pessoas todas, em que todo mundo está usando a mesma coisa, cara, pode aparecer a cura do câncer que ninguém vai mudar. Né? A questão é como é que essa inércia se cria, como é que algumas coisas conseguem quebrar isso, como é que não conseguem. Isso são outros 500, tá? Não é nem o tema dessa história. Talvez sejam milagres, anjos, eu não sei. Eu sei que algumas coisas conseguem quebrar essa inércia, essa nossa resistência absolutamente empedernida à mudança. E não é só resistência à mudança, é inércia do movimento mesmo. Está indo assim, já está assim não sei quantos anos, todo mundo está usando isso. Nós somos um animal gregário com aversão a risco. Então, se está todo mundo fazendo a mesma coisa, nós vamos fazer igual. E nós vamos achar esquisito quem faz diferente. Tá? Quem consegue explorar isso bem, bota lá o Think Different, de repente uma marca como a Apple, etc. Quem consegue reverter isso, se dá bem. Quem não consegue incorporar ou levar em conta essa resistência, essa coisa de mula mesmo, que você puxa, o bicho empaca, não vai para lugar nenhum. E é pena, porque muitas vezes, ainda mais quanto mais especialista você fica, mais cego você fica a essa questão tipicamente humana, né? Que é o que eu acabei de contar aqui com relação a esse playerzinho. Eu olhei e falei, cara, isso daqui vai bombar porque é notoriamente melhor sobre inúmeros aspectos. Puta, aspecto estético, a experiência do usuário, até o hardware era bom. Até hoje eu consigo conectar aquilo numa televisão usando HDMI. Pô, puta rádio legal. Mas, cara, eu me deixei levar pela ilusão do racional. E nesse sentido, o racional, por mais que o racional seja o racional é ilusório quando a gente está pensando em fenômenos humanos. Porque esperar que a massa ou que as pessoas se comportem de maneira racional tão irracional, né, quanto imaginar que vai chover para cima, não chove para cima, né? Então isso é uma questão interessante, porque eu sinto muita falta disso, em qualquer tipo de análise, em qualquer tipo de ponderação e tal. Então, quando surge, vou pegar até um exemplo bastante concreto, até com fundamentos econômicos e materiais. Orkut estava bombando, certo? Certo. Aí vem o Facebook. Ah, o Facebook vai matar o Orkut. Ah, claro. Mas a gente não leva em conta o seguinte. Eu já mencionei isso aqui anteriormente. Se eu quiser migrar, sei lá, de um serviço como o Flickr, de fotografia, para um outro, tudo bem, eu já backupei as minhas fotos todas, são umas 7 mil. Né? Ou eu posso baixar, porque eu tenho lá em casa banda larga, eu tenho teras e teras livres lá de espaço disponível, eu posso baixar e posso mandar subir também via banda larga para o serviço novo, é só uma questão de tempo, eu migro. Então a minha inércia de mudança é baixa, pelo menos a inércia de comportamento também é baixa, porque eu sou meio aventureiro, mas também a inércia material é baixa, Tá? Agora imagina gente que ficou alimentando o seu Orkutzinho ali com foto do celular Xing Ling que ela subiu para o Orkut numa lan house. Entendeu? Anos e anos o cara está subindo as fotos do celular MP9 dele lá via lan house e aí a vida inteira dele, os contatos dele, as comunidades dele estão lá no Orkut. Tá? Se esse cara quiser mudar, migrar para o Facebook, cara, não vai ser muito difícil. Ele não vai ter para onde baixar as fotos todas. Ele não vai ter como deixar a noite inteira uma máquina na lan house rodando. Não vai, a máquina não é dele, ele paga por hora. Se ele quiser subir também, isso vai ter um custo proibitivo. Então esse cara tem uma inércia material, econômica gigante. E isso dificulta a mobilidade, mesmo que ele fosse um early adopter, mesmo que ele fosse entusiasmado, né? Inércia, simples. Eu, por exemplo, quer ver outra coisa de inércia? Então essa é uma inércia de caráter sociológico, né? Gente que tem outra condição social, que não consegue ter a mesma disponibilidade de recursos para ficar indo de lá para cá, tá? Mesmo que o outro serviço seja mais promissor e tal. Eu vou pegar... Nossa, tem alguém com o maior subwoofer do mundo aqui. Que eu tô, as minhas vísceras estão batendo no mesmo ritmo. Outra questão interessante... Por exemplo, eu tenho um monte de coisas que eu comprei, que estão lá em casa, que eu preciso instalar, que eu preciso fazer, e que eu preciso testar, e que eu preciso... Sei lá. Mas simplesmente, mesmo eu sendo um early adopter, mesmo eu tendo, sei lá, nenhuma restrição... de infraestrutura para fazer algumas coisas, eu tenho uma restrição de tempo. Eu não vou conseguir parar algumas coisas, porque, de novo, vou lembrar a história de inércia de movimento. Eu tenho algumas coisas em andamento que eu não posso simplesmente falar, para, espera um pouquinho, espera aquele pitch, espera aquela concorrência, espera aquela proposta, eu vou brecar isso daqui, eu não posso brecar, não dá para brecar. Eu não consigo brecar também alguém que está numa UTI, eu não consigo pausar uma gravidez, eu não sei, tem um monte de coisas que tem seu próprio ritmo e que eu não consigo pausar para criar um break para testar aquilo, né? Inércia, né? Eu lembro que esse é um fator que já teve bastante impacto na minha vida. O tempo que eu trabalhei na Microsoft, o meu papel era tentar mostrar para agências outras coisas que elas poderiam estar fazendo. Um dos erros, primeiro é que ela foi um pouco antes demais, né? Falar de algumas coisas há 3 ou 4 anos atrás era futurismo demais, então desencana. Uma das coisas que eu me surpreendi é que é o seguinte, o dia a dia de uma agência tem uma inércia, inércia de movimento, né? As coisas estão em andamento, você não consegue parar um cara para fazer um treinamento, você não consegue parar um cara para testar uma ferramenta, você não consegue parar uma campanha para testar um novo formato, não dá, porque as coisas estão andando, né? Isso tudo, a gente está falando em inércia, tempo, movimento e tal, esse foi um videozinho mais curto, a gente está chegando daqui a pouco onde eu trabalho, né? Isso tudo para você ficar aí, talvez seja útil para você, sei lá, pensar um pouco melhor, ou acertar um pouco aí a tua expectativa com relação à adoção de uma coisa ou outra, né? Talvez sirva também para você pensar um pouco melhor em como as pessoas vivem, né? A sua audiência vive, ela vai ter tempo de participar disso, ela vai ter saco, ela vai sacrificar o campeonato de futebol no domingo para fazer o teu e-learning, não sei do que lá, ela vai ter tempo de ficar explorando um tutorial que você fez para poder usar não sei o que no telefone? Talvez não. Ou então você vai ter que arrumar alguma coisa muito, muito, muito bem pensada para esse cara conseguir puxar o freio de mão e dedicar um tempo àquilo lá. Então, na verdade, eu estou gostando desse raciocínio, eu mesmo estou gostando, vai ser útil para mim, porque algum tempo atrás falava-se muito da economia da atenção, que as pessoas não têm mais tempo, não têm mais atenção. Na verdade, as pessoas têm tempo, sim. A única questão é se você vai conseguir quebrar a inércia, né? Por exemplo, um adolescente que está acostumado todo santo dia voltar para casa e, se conectar num desses games que o cara joga online, ficar 5 horas ali, encontrar os amigos e matar lagostas alienígenas com uma motosserra, isso tem uma certa inércia. Na hora que você fala, meu, hoje não, hoje a gente vai passear no Horto Florestal, hoje a gente vai, sei lá o que a gente vai fazer hoje. Deixa eu pegar meu crachá aqui. Cara, o cara fala, não, por que hoje? Por que não amanhã, né? Posso fazer daí amanhã? Pelo amor de Deus, deixa eu interromper essa história. E, na verdade, o cara até tem tempo. É que simplesmente algumas coisas ganharam mais inércia do que outras, né? E vai ser difícil você quebrar esses hábitos, tá? Acho que hábito, inclusive, talvez seja até um conceito mais familiar, que acho que está muito ligado a essa questão da inércia aqui, né? Nós somos criaturas de hábitos. Pois você deve ter notado que um dos meus hábitos é estar de camiseta preta, um dos meus hábitos é aproveitar o trânsito para gravar esses videocasts malucos, né? E até fazendo uma pausa aqui, um parêntese, eu mesmo, ao escolher esse tipo de canal, esse tipo de formato, eu devia ter levado em conta, mas agora é um pouco tarde, de que eu estou forçando pessoas a um tipo, ou não, forçando não, mas eu estou esperando, né, que as pessoas vão parar o que elas estão fazendo durante 10, 15, 20 minutos, às vezes 25, para ouvir um cara falando sozinho. Quando essa pessoa, provavelmente, cara, tem muito, ela não vai conseguir parar o relógio, ela não vai conseguir parar o chefe dela, ela não vai conseguir parar um deadline, ela não vai conseguir parar nada. Então, o que acontece é que essa obrigatoriedade, né, que eu crio, certamente limita violentamente a adoção ou, sei lá, mínimo sucesso. Eu vou continuar sendo nicho até morrer. A não ser entre, sei lá, estudantes, gente que está em começo de carreira, gente que de repente vai para casa de ônibus ou de metrô, porque aí o cara fica ouvindo enquanto ele está sentadinho, né? Então, tirando alguns cenários de uso, a chance de que, sei lá, alguém do Caderno 2, do Link, do Estadão, ou seja quem for, da revista Info, existe aí, vá prestar atenção nas minhas bananadas, é relativamente modesta. Então, o que me consola é que, na real, assim, eu não, como essa história toda nunca foi para mim uma atividade profissional, comercial, é simplesmente um registro, né? Será que foi bom? Com licença. Tá bom. De algumas reflexões e tal, e quem quiser, né, que aproveite. Então, isso não me preocupa muito. Se eu estivesse esperando alguma viabilidade comercial, uma adoção massiva, eu teria que provavelmente fazer de outra maneira. Tá? Mas, de qualquer maneira, grato pela companhia. Kenese Paula Júnior falando. Grande abraço, roda e avisa.